Quero saudar a todos com a paz e a gloriosa e plenitude graça de Cristo. Essa graça transformadora. Nós terminamos do Gênesis ao Apocalipse, aliás, do Gênesis a Malaquias, falando sobre, livro por livro, a dimensão da salvação, a graça de Deus, a graça salvadora de Deus em cada livro. Nós não vamos prosseguir esse ano, porque tem aquelas paradas todas, nós vamos voltar só no ano que vem, no Novo Testamento. Antes disso, nós tínhamos feito uma série do Gênesis ao Apocalipse, fazendo uma introdução, uma visão de todos os livros, para que a igreja tenha uma visão completa do Gênesis ao Apocalipse. Mas nós tivemos problemas com dois livros, mas os problemas existem para a gente resolver. Então, o livro de Miqueias não foi gravado, teve problema na época, e também o livro de Timóteo. Então eu vou, nesses próximos domingos, reprisar esses dois livros e depois eu vou retomar um outro assunto aqui que eu quero trazer com vocês. Eu tenho pensado num tema que está fervente no meu coração, que é uma teologia do apóstolo Paulo. Eu gostaria muito de trabalhar um tema chamado Quero Ser Achado Nele. Tem sido forte no meu espírito, na minha mente, na minha teologia, essa compreensão do estar em Cristo. E eu pretendo escrever um livro sobre esse título, Quero Ser Achado Nele. E há muita gente esperando por isso. Então, eu penso que vai ser o caminho que eu vou adotar nesses últimos domingos do mês de outubro e novembro, né? Que nós vamos estar aqui esses pelo menos 8 domingos. A gente vai trabalhar um tema muito condensado, mas que eu creio que vai ser muito especial para a transformação de vida. Quantos gostariam de descobrir esse caminho do ser encontrado nele? De estar realmente em Cristo, de compreender esse estar em Cristo em toda a dimensão e toda a realidade disto. Então, orem por isto para que esses projetos sejam alcançados e o Espírito de Deus esteja trabalhando em nós. Porque a ideia que eu tenho, que nós temos, e nós estamos trabalhando nisso, é transformar esses estudos todos em textos, em livros, para deixarmos isso para a posteridade. Então, você está tendo um privilégio, e eu também, de nós juntos estarmos aqui mergulhando na palavra, e só Deus sabe o resultado que isso dará nos próximos tempos, nos próximos séculos. Há muitos pastores que têm entrado em contato comigo, eles têm estudado esses textos, e essas aulas, e transformado isso em novos estudos. E eu vejo isso que é uma forma de... É o tema de hoje, né? Florescer, e nós vemos o ministério florescendo em outras vidas e vai se multiplicando. Há regiões no Brasil que as pessoas pegam esses estudos e fazem escola dominical, então a gente não sabe para quantas pessoas isso está acontecendo. Eu sei de um ministério que acontece lá em cima do Mato Grosso, quase na divisa. As pessoas estão pegando, eles cantam louvores, adoram e depois colocam os estudos. E as pessoas ficam ouvindo e com a Bíblia aberta e fazem os estudos normalmente, né? Então são várias igrejas pequenas fazendo isso. Então, só na eternidade nós vamos saber tudo que foi o que aconteceu aqui nesses nossos estudos. Então Deus será honrado, Deus será glorificado para sempre. Nós queremos que também que fique isso como um registro, né? A ideia da igreja é nós termos todos os livros colocados, porque assim será muito útil para muitas pessoas. A gente nunca imagina o que será isso nas próximas gerações, até a volta gloriosa de Cristo. Amém? Seu trabalho é orar por isso, para que Deus nos dê graça, força e sabedoria. Bem, à luz disso, eu quero que você abra no livro de Miqueias. Nós recentemente estudamos o ponto de vista de salvação, mas agora eu quero retomar o livro do ponto de vista de uma introdução geral ao livro. Quando você abre o livro de Miqueias, e o livro de Miqueias tem 7 capítulos. Este Miqueias é aquele homem que no capítulo 7, no versículo 7, ele diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Este homem, ele tem um compromisso radical com Deus. Miqueias foi um grande profeta, mas ele estava ao lado de outro grande profeta chamado Isaías. O seu livro, ele tem um estilo altamente familiar. No capítulo 1 diz assim: palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, Morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Versículo 2 diz: ouvi todos os povos, prestai atenção, ó terra, e tudo o que ela contém. E seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Pois que eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que precipitam no abismo. Tudo isso por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas e todos os salários de sua impureza serão queimados. E de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque o preço da prostituição os ajuntou e este preço volverão. Por isso lamento e eu ando despojado e nu. Faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis em Gate, nem chorareis, revolvei-vos no pó em Bet-Leafra. Passa, ó moradora de Safir, uma vergonhosa nudez, moradora de Zanã, não pode sair. O pranto de Bet Ezer, tira de vós o vosso refúgio, pois a morada de Morat suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém, até os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presentes de despedida a Moresetgate. As casas de Jaczir serão para engano dos reis de Israel. Inverte-ei ainda a quem tomará posse de ti, ó morador de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos, que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, que de ti serão levados para o cativeiro. Olha que palavra dura essa palavra de Miqueias. Por que que Miqueias é esse profeta que acusa os gananciosos, os idólatras, a prostituição, a corrupção? Veja que este é um profeta tão pesado, Miqueias, que ele acaba profetizando contra os profetas. Se você ver o capítulo 2, ele fala dos opressores gananciosos, que oprime o povo, que manipula os recursos. Aí ele vai contra os profetas que acabam mentindo e a profecia deles é falsidade. E o povo é enganado não só pelos poderosos que governam, mas é enganado pelos religiosos, pelos sacerdotes do templo e aqueles que deviam ajudar, que eram os profetas, acabam também vivendo uma profecia falsa. E Deus, no meio de tudo isso, chama este povo a uma redenção. Então, deixa eu falar um pouco sobre esse profeta. Este profeta, ele é chamado de Isaías em miniatura, porque ele é breve, mas ele tem aquela mesma mensagem do profeta Isaías. O tema total dessa profecia é encontrado no próprio nome de Miqueias. Por quê? Porque na Bíblia os nomes têm um significado muito grande. Eu acho que nós devemos também levar a sério essa questão dos nomes que têm um significado. Hoje os pais, quando vão colocar nome aos filhos, é muito comum eles procurarem quais são os significados. Na minha época a gente não preocupava muito com isso, mas hoje eu vejo lá meu filho, está pensando nos nomes dos gêmeos lá e agora eles vão descobrir, né? Hoje que nós vamos ficar sabendo quem são qual é o sexo, então eles estão, eu fiquei perguntando, quais são os nomes? E eles começaram a falar de vários nomes e todos eles têm um significado. É muito comum isso hoje. As pessoas querem saber qual é o significado dos nomes. Miqueias tem um significado, né? E é muito interessante esse significado na Bíblia. Miqueias significa quem é como o nosso Deus. Esse é o significado. Quem é como o nosso Deus? Você imagina que nome interessante. Está provado que ninguém sabe exatamente se era o nome dele ou virou apelido dele, porque apelido também pega, né? Tem apelido que não pega. Mas quando você prega muito uma coisa, você tem um apelido. Para vocês terem uma ideia, o primeiro sermão que eu preguei na minha vida, eu peguei um apelido, só que o apelido não pegou, mas para aquele grupo que está lá, pegou, eles sempre me chamam daquele apelido. Eu estava em Arapongas, era um jovem, era membro aqui da igreja, tinha ido para Maringá, de repente eu começo a pregar e eu estou indo para estudar no instituto, e a igreja me assume. Quando eles viram como que eu gostava de pregar, eu tinha 17 anos, foi exatamente no dia 2 de novembro de 1969. Era um congresso de jovens, e eu não sei que a loucura que eles foram, falou, nós decidimos que você que vai pregar. E eu fiquei apavorado, porque eu nunca tinha subido num púlpito, era a primeira vez que eu ia subir num púlpito da minha vida, e eu tinha uma mensagem que eu tinha montado, e a mensagem era em cima daquele texto, bandeira, o Senhor é a nossa bandeira, e eu estava querendo falar para os jovens, que os jovens tinham que levantar uma única bandeira, que é Cristo. Mas a mensagem foi muito forte e foi muito tremenda. Bem, aí eu preguei, Cristo é nossa bandeira. Aí o meu apelido, vocês querem adivinhar qual era? Eu fiquei sendo conhecido como Bandeirinha. E então, quando o pessoal fala em alguns lugares, fala o Silas, o Silas Bandeira. Então, ficou esse apelido, né? Por quê? Por causa do que eu estava pregando. Então, quando você, até ainda bem, né, que eu ganhei um nome por pregador, ganhei um apelido de pregador, né? Eu quero dizer que foi isso que aconteceu com Miqueias. Há alguns comentaristas que acham que Miqueias falava toda hora quem é como o nosso Deus, quem é como o nosso Deus, quem é como o nosso Deus, e a turma diz, aí vem o tal Miqueias. Então não se sabe exatamente se esse é o nome ou é o apelido por causa do que ele pregava. Eu acho que até fica mais bonito o texto se for realmente o apelido, porque a mensagem dele acabou criando o apelido dele, né? Não é legal isso? Então, lá está vindo o quem é o nosso Deus. Ele já pode saber que ele vai falar, ele vai pregar e vai dizer quem é como o nosso Deus. E ele está bem velhinho agora, e ali, quem vem aqui hoje falar? Miqueias. Então já sei o que ele vai falar. Ele vai dizer quem é como o nosso Deus. A mensagem virou ele. Então, nós temos que entender que é maravilhoso isso, né? Então, como eu tenho também essa ideia de que Cristo é a minha bandeira, e eu não tenho nenhum problema de ser bandeira, desde que Cristo seja a bandeira, mas é importante que nós, todos nós, sejamos tocados por uma palavra. Você precisa dessa palavra transformadora. Quando eu estou falando do significado do nome, é muito interessante, porque se você vai lá no hebraico, já ouviu aquela palavra Matusalém, né? Na verdade, quando Matusalém nasceu, seu pai Enoque, aprendemos algo muito interessante. Matusalém viveu 969 anos. Sabe o significado de Matusalém? Significa quando ele morrer, virá. Esse é o significado de Matusalém. Quando ele morrer, virá. E quando ele morreu, veio. Veio o quê? O dilúvio. Então, o dilúvio veio quando morreu Matusalém. O nome dele era um nome profético, era um nome chamado. Então, os nomes hebraicos, todos eles têm um grande significado. Moisés, tirado da água, né? Jesus, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, interessante que a palavra tem um significado. Quem é como o Senhor? É o significado do nome dele. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o Senhor? Né? Então há essa sugestão desse significado. Então o livro todo está falando quem é semelhante como o nosso Deus, como é o nosso Deus. Irmãos, nós precisamos descobrir o significado de tudo isto. Este homem andava por todos os lugares apontando que Deus era a diferença. Vocês precisam abandonar todos os seus deuses, vocês têm que abandonar essa confiança nos poderosos, vocês têm que abandonar a confiança nessa religiosidade aparente que vocês têm que voltar para Deus. Essa era a mensagem de Miqueias. Então há sempre um significado. Eu estava lendo, preparando essa mensagem, olhando para o Antigo Testamento, e Rei Stedman faz uma alusão muito interessante. Ele disse que a ideia dele mostrando Deus era como uma lâmpada, né? Mostrando, olha aqui, eu estou afirmando para vocês que é como Deus é. Você se lembra a história daquele filósofo Diógenes, um filósofo grego? Ele andava com uma lanterna durante o dia, acesa, e ele estava procurando um homem honesto. Não sei se ele achou, mas era em busca de um homem honesto, né? E ele estava com isso, despertando curiosidade. O que você está fazendo, Jorge? Ele disse: estou em plena luz do dia com a lamparina acesa. Eu disse: eu estou à procura de um homem honesto. Você já imagina Diógenes em Brasília andando? Estou procurando aqui alguém honesto. Né? Então, veja, era um profeta desse. Então, é assim que o filósofo, ele procurando alguém, e aqui está o profeta também, o Miqueias, fazendo a mesma coisa, andando pelas ruas e pela cidade, e o nome dele era como essa luz, dizendo: quem é como o nosso Deus? Me mostre para mim alguém que tem o poder como meu Deus. Essa experiência é belíssima. E a palavra do Senhor vem a Miqueias, nos dias de Jotão, Acaz e Ezequias, basicamente três reis de Judá. E também ele viu Samaria, Jerusalém, etc. O livro é dividido em três partes. Os três primeiros capítulos descrevem o fracasso da nação. Então, se você pegar aqui, capítulo 1, se você ver, aí no subtítulo da sua Bíblia, você vê no capítulo 2, ai dos opressores gananciosos, para você ver qual é o nível. Por isso que hoje a gente vê tanta malandragem, mas o profeta, quando você lê Miqueias, você vê que o problema humano, o mal humano, a ganância humana, a opressão humana, ela é muito velha, ela está dentro deste ser humano que precisa de Deus. Para você observar, só no capítulo 2 você já vai ver isso. Olha, versículo 2, capítulo 2, 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade. O cara está na cama e já está pensando o mal que vai fazer durante o dia. E maquinam o mal. O cara já pensa, que mal que eu vou fazer hoje? A luz da alva o praticam. Quer dizer, o cara não faz nem no escuro mais. Agora ele já rouba descaradamente. O praticam, porque o poder está em suas mãos. Quando você vê isso no Brasil, dá a impressão que está falando dos políticos. Nós já estamos na Lava Jato há tanto tempo, e o cara no meio da Lava Jato continua fazendo. É o que está escrito aqui. Então lá era a mesma coisa. Quer dizer, no meio, a luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Quer dizer, como se ele tivesse uma inconsciência no meio do dia, né? Olha o que o texto diz, se cobiçam campos, os arrebatam. Só de querer a coisa vai lá e pega do outro, né? Então, você tem o que aqui? Injustiça. Se casas, o cara quer a casa, as tomam. Olha, um passando o outro para trás. Não dá impressão, a gente acha que essas coisas são novas, né? Tinha lá. E Deus levanta esse profeta. E ele tem que profetizar contra os próprios profetas que começa a cobertar isso. Se casas, arrebatam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Atrapalha a herança do outro. Veja aqui, problemas econômicos e jurídicos sérios aqui. Esse é o clima. E Deus vai dizer, nós vamos parar com isso. O profeta vem pesado, né? No versículo 6, ele fala contra os profetas. Não babujeis, dizendo ele. Babujeis, só que palavra difícil, não sei se aparece ali. Mas ali é não profetizeis, mas na minha está assim, não babujeis. Já viu pessoa babugenta? Né? Tem umas palavras difíceis, né? Dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre vós. Aí falar não profetizeis é uma palavra assim até bonita, né? Mas o que o profeta disse é o seguinte, isso não é profecia, isso é babugice. Você já ouviu babugice ou não? Tem muita babugice. Ah, vamos lá ouvir o babugeiro. Tem gente que vive atrás de babugice. E quem vive atrás de babugice, a vida dele está do mesmo jeito sempre. Pior que o babugeiro diz que o culpado é ele. Aí o sujeito fica para lá e para cá. É isso que o profeta está falando. Eu acho que nós temos que ouvir profecia, mas babugice não. Então, essa ideia, talvez você nunca tenha ouvido essa palavra, mas então está na hora de acordar, porque é o que está na Bíblia. Então ele bate muito forte. E Deus tem algo chamando atenção. Então, até o terceiro capítulo, no capítulo 3, ameaça contra os chefes, contra os líderes, ameaça contra os sacerdotes e contra os profetas. Veja, pega o governo, a religião e os profetas, os falsos profetas, chama de falso profeta. Então, no versículo 2 do capítulo 3 diz assim: os que aborreceis o bem e amais o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos. Está dizendo aqui, vocês estão vendo a vida tão errada que Deus não vai ouvir vocês, versículo 4. E o profeta assume uma posição, né? Eu, porém, versículo 8, eu, porém, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio do juízo e força para declarar Jacó a sua transgressão, Israel o seu pecado. A proposta do profeta é que só há um caminho para nós, que é voltarmos inteiramente para Deus. Porque nós precisamos afastar o suborno de nossas vidas. Isso só voltando para o Espírito Santo e voltando para a palavra de Deus. No versículo 11 diz assim: os seus cabeças dão as sentenças por suborno. Está falando aqui dos juízes que são comprados. E os seus sacerdotes ensinam por interesse. Eles falam desde que não fira o povo, né? Vamos falar coisas que todo mundo gosta de ouvir. E os seus profetas adivinham por dinheiro. Quer dizer, tem profeta que gosta de profetizar coisa boa para você, porque daí você vai dar uma graninha para ele. Então ele precisa de sobreviver. É triste dizer, gente, mas tem muita gente sobrevivendo à base de profecia falsa. Não o que dá, mas o que profetiza. Então a gente tem que ficar um pouco mais alerta contra isso. Na época de Miquéias, tinha, né? Você acha que só lá que tinha ou tem, né? Então isso daqui é sério. Tá aqui, ó, profetizam por dinheiro. E ainda se encostam o Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? E nenhum mal nos sobrevirá. E a vida do cara está vivendo uma vida derrotada o tempo todo. Eu fico um pouco assustado de vez em quando eu vejo uns profetas falando que vão profetizar vitória na sua vida, vitória. Eu lembro uma vez, estava num lugar, uma mulher que profetizava solução para todo mundo, casamento e etc e tal. Aí eu tive uma coragem de fazer uma pergunta: como que é a vida dessa mulher? Assim, não, ela está estrupiada, o marido não gosta dela, os filhos todos estão no pecado. Então, gozar, mas profetizou aqui para todo mundo curar, e disse que vai ter dinheiro, não tem dinheiro para nada. Assim, mas que história é essa? Está aqui, ó. Não tem, a vida não é profética. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. O profeta Miqueias está falando disso. A gente não gosta muito, não, mas ele bate. Ele diz: vocês, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas. Está dizendo: vocês vão trazer juízo sobre a terra. Sabe quem aqui ele está falando? Por causa dos profetas falsos, por causa dos sacerdotes enganadores, por causa dos líderes corruptos. Bota todo mundo na mesma panela. E muitas vezes, porque a gente é fácil, a gente está gostando de falar mal de político, mal de liderança. Mas o profeta Miqueias faz uma coisa que a gente não gosta: ele bota na mesma panela os líderes falsos e os profetas corruptos. Bota junto e diz: ó, todos vocês estão causando mal para a terra. Sabe qual a saída? Vocês têm que voltar para o Espírito de Deus. E ele está dizendo: eu assumi um lugar, eu quero viver no Espírito de Deus. E volta para o Senhor. Os três capítulos é para isso. Se você quiser, dá para aplicar hoje. Se não quiser, vai ficar só no engano, falando só mal de político. Mas esquece também dos profetas que não estão assumindo ou a verdade de Deus e os sacerdotes que não estão assumindo a verdade de Deus. Bem, essa primeira parte. Depois, ele vem uma sessão maravilhosa no capítulo 4 e 5. O capítulo 4 e 5 é uma visão do futuro. Ele começa a falar do que Deus vai fazer. Essa é uma sessão de previsão. E aqui ele começa já, gente, a fazer algo incrível para mostrar que a solução de Deus é Cristo. E o profeta anuncia a vinda de Cristo, a vinda do Messias. Para nós aqui é um caminho interessante, porque o capítulo, ele começa no capítulo 4, o chamamento aos gentios. Você vai para o Novo Testamento, esse é um chamamento para a igreja. Mas nos últimos dias acontecerá. Esse último dia está dizendo, Deus quer mudar essa história. Que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. E se elevará, capítulo 4, sobre os outeiros. E para ela fluirão os povos. Essa é uma palavra profética da vinda de Cristo. Irão, muitas nações dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Aqui é uma profecia messiânica. E falará sobre a vinda de Cristo. No versículo 3 diz, ele julgará entre muitos povos e os corrigirá, nações poderosas e longínquas. Veja, aqui está falando do reino. No versículo 4, é tão bonito o 4:4, gente. Mas assentar-se-á cada um debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, e não haverá quem os espante. Sabe o que significa aqui? O reino de Deus será de segurança. O reino de Deus vai ter justiça. O reino de Deus não vai ter... O grande problema das nossas nações hoje é a insegurança. Então, Miqueias está dizendo do reino. Que nós temos que ver o reino do Messias, o reino da vinda de Cristo. Então, o capítulo... Essa divisão é muito interessante, versículo capítulo 4 e 5. Veja no versículo 5, 2, você já viu desde criança, que se você esteve na igreja, a citação de Miqueias. E tu, Belém, Efrata, pequeno demais para figurar como grupo de milhares de Judá, sairá para mim, o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando que a eternidade vai invadir o tempo. Está falando de quem? Do Senhor. Vai nascer onde? Em Belém de Judá. Então aqui a profecia que vem de Cristo, e o próprio profeta já anuncia a divindade de Jesus. O que me impressiona nesse texto é essa profundidade, mostrar desde os dias da eternidade. Ele já fala e aponta Jesus como Filho de Deus encarnado. Isso é profeta, né, gente? Ele traz uma esperança. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores e tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Então, Miqueias fala de missão. Miqueias fala que a vinda de Cristo significa a salvação dos gentios. A vinda de Cristo significa que Deus vai alcançar o mundo todo. Miqueias está dizendo que Deus não é exclusivista, ele inclui o mundo. E no versículo 5 é muito forte, olha só. Este será a nossa paz. Interessante porque é um profeta que no meio de gente corrupta, profetas falsos, gente para lá e para cá vendendo profecia, vendendo religião, e os poderosos descobrimos quando roubar a casa dele e como comprar juízes, injustiça. No meio de tudo isso, vem esse profeta e diz, este será a nossa paz. Jesus Cristo será a nossa paz. Jesus Cristo e o seu reino é a paz. Interessante que diz que haverá uma missão para os filhos de Israel, haverá salvação em Israel, e aqui já aponta os sinais apocalípticos de que Deus fará alguma coisa gloriosa e surpreendente. Essa semana eu estava ouvindo uma palestra impressionante do Apocalipse, e de um congresso que teve aqui no Brasil, o presbítero Celso que me emprestou. Eu fiquei impressionado com a pregação de um judeu cristão, tem uma igreja em Jerusalém. E ele é um especialista em analisar os momentos apocalípticos que o mundo está vivendo. Gente, eu fiquei impressionado para ver a profundidade e a preciosidade com que ele coloca algumas verdades do Apocalipse. E é isso que está aqui no versículo 7, o que eu vi ele pregando e o que está acontecendo agora já em Israel e o que Deus está fazendo nas igrejas é o seguinte: o restante de Jacó estará no meio de muitos povos. Quer dizer, há um remanescente fiel que Deus está trazendo do povo de Israel para pregar. Olha o que diz: como orvalho do Senhor. Então, essa semana eu estava ouvindo esse irmão, filho de Israel, e ele foi tremendo. Ele disse: eu sei que vocês valorizam demais eu ser um judeu, um filho de Israel, mas eu quero dizer uma coisa para vocês hoje: a maior grandeza da minha vida não é ter nascido em Israel, minha maior grandeza da minha vida é ter nascido em Jesus Cristo. Não há nada maior do que ter nascido de novo em Cristo. Essa é a fonte. A fonte de tudo é Cristo. A fonte de tudo não é Israel. A fonte é Cristo. Ele é o Senhor. Israel é importante por causa de Cristo, não Cristo por causa de Israel. Eu falei, puxa, isso é. Aqui falou chuvisco, isso é tempestade boa, muita chuva. Mas olha o que o texto, o restante de Jacó é como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a erva, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos de homens. O restante de Jacó estará entregue às nações no meio de muitos povos, como o leão entre os animais das selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar, a pisará e despedaçará, sem que haja quem as livre. Aqui está falando da presença vitoriosa do povo, né? A tua mão te exaltará sobre teus adversários, todos os seus inimigos serão eliminados. Aqui fala da vitória, né? Sobre todos. É muito interessante isso. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esses dois capítulos falam sobre o futuro, sobre a vitória, sobre as nações, sobre quase escatologicamente, não, é escatologicamente falando do lugar de Messias lá no futuro. Aí você tem a terceira parte, os três últimos capítulos, capítulo 6, 7, ou capítulo, aliás, seriam os dois últimos capítulos, né? nos traz, vamos ver, capítulo 6, vai falar sobre Deus e seu povo em juízo, e o 7. Sobre o capítulo 7 agora. Nos últimos capítulos, Deus começa a dar o seguinte: quais são os requerimentos de Deus para a nação? Deus vai trazer juízo, só que Deus quer chamar o povo para ele. Então aqui, a grande mensagem vem nessa direção: quem é como o nosso Deus? Versículo 6, capítulo 6, assim: ouvi agora o que diz o Senhor. No capítulo 6 e 7, no versículo 8, capítulo 6, 8, diz assim: ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Qual é o requerimento de Deus para Israel? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Qual é a saída para Israel? O profeta vai dizer: ninguém é como o nosso Deus, esse é o nome dele. Qual é o chamado? Porque a gente diz: não adianta eu falar o que é, eu quero saber o que eu tenho que fazer. Então, o que você observa muito forte em Miqueias, que ele mostra primeiro, vamos lá, em primeiro lugar ele mostra qual é a situação de caos e traz juízo no povo. Segundo, ele mostra qual a solução de Deus, Cristo. E terceiro, o que é que você tem que fazer? Que eu acho que é um presbiteriano, né? Ele pregou em 3 etapas. Foi um sermão de 3. A gente brinca no seminário que o sermão de 3 divisão é presbiteriano, né? Então, eu diria que, brincando, se estivesse lá no seminário, eu brincaria que o Miqueias é bem presbiteriano. Ele, 1, 2, 3. Deu para entender? Deu. Agora, o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer? O que nós vamos praticar? Não é isso? E aí, tem muita coisa aqui, mas eu quero enfatizar este chamado. O que é que o Senhor está pedindo de nós? Primeiro, pratique a justiça. Busque santidade, busque retidão, faça as coisas direito. Ames a misericórdia. Amar a misericórdia é encher-se mais de perdão. Nós precisamos ter essa vida em todas as direções, misericórdia. E andes humildemente com o teu Deus. Este andar humildemente com o teu Deus, a palavra humilde, eu gosto da palavra humilde porque ela tem um sentido muito interessante. A palavra humilde vem da palavra humus. Humus é terra. Então, ser humilde não é ser inferior. Ser humilde é ser o que se é. É descobrir que você não passa de terra. Então, seja quem você é. Você é alguém que precisa de Deus, que precisa de Cristo, que precisa de salvação. Então, ande humildemente com o teu Deus. Quer andar com Deus, mas com humildade. Porque tem gente que quer andar com Deus, mas com orgulho. Nós temos que andar com Deus com humildade. Agora, com humildade não significa não ser contra a injustiça. Você vai gritar contra a injustiça, porque está dizendo aqui para praticar a justiça. Então, não é só ser humilde no sentido de ficar quieto, mas ser humilde porque tem que andar com Deus, mas praticar a justiça. Mas não só a justiça, amar também a misericórdia. Nós precisamos da justiça, precisamos da misericórdia e da humildade. Veja que você tem um tripé vitorioso, que Miqueias está dizendo, que é o seu jeito de viver. Está errado? Está errado. Mas eu também tenho que perdoar o outro, entender o outro, porque eu não posso ter orgulho, né? Eu tenho que ser uma inspiração. O grande problema nosso, eu vejo muito no nosso mundo evangélico, é que nós queremos impor o que nós pensamos para os outros. Mas o seu ministério não é impor, o seu ministério é expor. O seu ministério é inspirar os outros. Porque se a minha vida não estiver inspirando os outros, eu não estou fazendo nada. Eu sempre aprendi isso no meu ministério, a minha vida tem que ser um orvalho na vida do outro. Está escrito aqui, né? Tem gente que vive uma vida seca e quer falar sobre chuva para os outros. Não, não é, não tá, não é por aí, não. No mínimo, você tem que chuviscar, né? Então, a sua vida tem que ser uma inspiração. Isso é misericórdia. Porque as pessoas têm suas histórias, pessoas têm suas lutas, pessoas têm seus conflitos. Pessoas têm suas dores. Não é fácil viver, não é fácil ser humano. Queridos, eu estou dizendo para vocês, aqui tem um caminho para nós. E andes humildemente com o teu Deus. Nós temos que ter uma vida de amplitude. Eu estava um dia aplicando, quando eu estava dando uma mentoria naquela empresa que vocês lembram que eu. Um período da minha vida eu ia a São Paulo sempre para atender uma empresa e acabei atendendo a Petrobras e outras empresas. Eu criei um negócio baseado na Bíblia muito interessante que eu chamava de a vida em 360 graus. E era uma forma, aquilo trouxe uma bênção a eles, porque foi baseado nisso aqui, olha, humildade. Misericórdia carregada de perdão, olhando para frente com esperança. E a vida, a proposta era a seguinte: acho que você vai conseguir gravar isso e nunca mais esquecer. 360 graus tem todas essas dimensões. Eu coloquei isso em sete dimensões. E a ideia é: olhe para frente com esperança. Olhe para frente com esperança. Olhe para frente com esperança. Encha a sua vida de esperança. Veja os projetos de Deus na sua vida, né? Olhe para frente com esperança. Olhe para trás com gratidão. Seja grato por tudo que Deus tem feito e até onde você tem chegado. Nós temos que encher a nossa vida de gratidão. Você tem mais coisa para agradecer do que para pedir. Pense nisso. Quanta coisa você tem para agradecer? Eu sei que tem gente que reclama da sua doença, mas nunca agradeceu pela sua saúde. A doença que ele tem um problema, mas ele tem 200 saúde. Né? Mas ele dá mais ênfase para reclamar de um problema do que de 199 coisas boas que Deus tem feito na vida dele. Então nós temos que agradecer tudo que tem feito. Quantas bênçãos, né? Então agradeça, olhe para o passado com gratidão, olhe para a frente com esperança. Depois olhe para o lado direito com perdão. Perdoe. Perdoe o que as pessoas têm feito, errado, falhado. Encha sua vida de perdão. Olhe para o outro lado com amor. Enche a sua vida com amor. Depois olhe para baixo com humildade. Você tem que aprender a ser humilde. Todas as direções. E depois olhe para cima, com fé. Com fé. Muita fé. Deus é a única saída para você. E eu diria mais ainda: depois olhe para dentro. Olhe para dentro. Se entregando totalmente a Deus, porque isso liberta você de toda irritabilidade, toda angústia. Você descansa nele. É muito interessante compreender isso. Quer dizer, a humildade nos liberta da arrogância. A fé nos liberta das algemas da incredulidade. O amor nos liberta dos ressentimentos, do ódio. O perdão nos liberta dos ressentimentos. A esperança nos liberta do medo. A gratidão, ela nos liberta de muitas coisas que nos prendem nos lixos do passado. E nos liberta, a gratidão nos liberta da irritabilidade. Sabe o que eu estou dizendo para vocês? Que o que, que eu devo fazer ante humildemente com o teu Deus? O que, que eu devo fazer? Ame a misericórdia. O que, que eu devo fazer? Pratique a justiça, pratique a coisa certa, né? Busque a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que o versículo 7 do capítulo 7 é tão lindo, né? Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Qual é teu nome, Miqueias? O que que você está dizendo? Meu Deus me virá. E ele está dizendo, como que é teu nome? Ninguém é como o nosso Deus. Não há um Deus que ouve como o meu Deus. Ele ouve nossas orações. E ele diz no versículo 8, o Senhor será a minha luz. Ó, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Muita gente gosta de rir do outro que cai, e o profeta está dizendo, não ria da minha caída, porque eu vou me levantar. Por que que eu vou me levantar? Porque meu nome é Miqueias, ninguém é como o nosso Deus que levanta o abatido, o que cai. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ninguém é como o nosso Deus que faz eu andar no vale da sombra da morte e me dá luz no meio das trevas. Claro, ele fala assim, nós temos pecado, nós temos errado, nós temos falhado. Muitas vezes as pessoas estão perguntando, onde está o Senhor teu Deus? Aparece aqui no versículo 10. Como que vai ser isso? No versículo 14, assim, apascenta o teu povo com o teu bordão, o rebanho da tua herança, que moras a sós no bosque. No meio da terra fértil. E aí o profeta começa a apontar as maravilhas de Deus. Ninguém é como o nosso Deus. No versículo 15 ele diz: Eu te mostrarei as maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Deus é o Deus que liberta do Egito e continua libertando. Deus libertou, Deus liberta, hoje e Deus libertará. Moltema, um teólogo, diz assim: nós temos que conhecer o Deus que veio, o Deus que está presente e o Deus que virá. O Deus da Bíblia é o Deus que veio, o Deus que trouxe história, o Deus que está presente com o Espírito Santo e o Deus que virá. Essa é a dimensão de tudo. Quem é, versículo 18, semelhante a ti que perdoas as iniquidades e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? Deus cura. O Senhor não retém a tua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Esse texto está dizendo que Deus é um Deus que vem com juízo. Mas o prazer de Deus é a misericórdia. Gente, é tão fabuloso isso. Muitas vezes nós queremos um Deus que mantém a ira. Mas o profeta diz, ninguém é como o nosso Deus que mantém a misericórdia. A ira dele passa, mas a misericórdia é eterna. Deus ama muito mais do que você pode imaginar. Ele é justo, mas ele é misericordioso em sua justiça. Ninguém é como o nosso Deus. Eu acho que era um apelido mesmo, viu? Miqueias. Por quê? Porque ninguém é como o nosso Deus. Ele traz a bênção para toda os seus herdeiros, ele traz herança. Versículo 19, ele tornará a ter compaixão de nós. Quer dizer, Deus, ele... Há momentos que nós não entendemos, mas está dizendo aqui, olha, ele tornará. Por quê? Porque ele pisará aos pés as nossas iniquidades. O lugar das nossas iniquidades é debaixo dos pés. Ele desvaloriza, ele desqualifica os nossos pecados. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. As profundezas do mar é o mais profundo abismo. E mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Tudo que Deus prometeu em sua palavra virá. Ninguém é como o nosso Deus. Veja a beleza de Miqueias nessa introdução no livro. Quanta bênção nós temos. Quanto significado de todo este livro. Eu vejo a Bíblia, eu lembro quando alguém me disse um dia, a Bíblia é um livro inesgotável. Quanto mais a gente tira, mais sai riqueza. É um tesouro glorioso. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por esta palavra. Senhor, eu quero orar e queremos agradecer aqui por este olhar em teu coração de amor. Eu sei que na tua fidelidade o Senhor pode julgar os povos e muitos não têm sido conscientes das suas tolices. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós falhamos e erramos e a tua palavra vem para nos alertar. Porque o teu coração sempre está pedindo que no meio da escuridão e dos juízos há um coração teu pulsando de amor e preocupado em nos perdoar e restaurar e nos trazer de volta à comunhão que o Senhor sempre quis que nós tivéssemos contigo. A história de Israel é a nossa história. O caos que eles viveram tem sido o caos do nosso país, o caos de um povo. E muitas vezes nós cometemos os mesmos erros que eles cometeram, ficamos ouvindo quem não deveríamos ouvir, seguindo quem não deveríamos seguir, sendo enganados uma vez após outra, Pai, nós somos iguais a eles. Mas é maravilhoso quando lemos esse texto que o Senhor não desiste de nós, porque ninguém é como o nosso Deus que não desiste de nos libertar, de trabalhar com misericórdia, de nos libertar dos nossos pecados, de mudar a nossa história, de mudar o nosso presente, de mudar o nosso futuro. E nós podemos dizer quem é como o Senhor. O Senhor é o nosso Deus. E o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Senhor mostra a tua fidelidade, mostrou a tua fidelidade a Abraão, a tua fidelidade aos profetas, a tua fidelidade aos apóstolos, a tua misericórdia nunca esmoreceu. O Senhor tem jurado em toda a eternidade e a tua bênção, ela é gloriosa. A tua palavra diz que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Nós pedimos que as verdades deste livro que introduzimos hoje sejam verdades existenciais na vida do teu povo, para a glória do teu nome, para a glória de Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Quem crê e recebe diz amém.